Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. No âmbito do Jubileu dos Comunicadores, realizado de 24 a 26 de janeiro, no Vaticano, o primeiro dos jubileus temáticos programados para este ano santo, milhares de jornalistas vieram a Roma para participar de 3 dias intensos de programação. Nesse âmbito, foi também realizada uma conferência global com algumas religiosas, dentre elas a assessora de comunicação da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, irmã Neuza Santos. Vamos ouvir. Estamos aqui na Rádio Vaticano com a irmã Neuza Santos, que é assessora de comunicação da CRB. Seja bem-vinda, irmã Neuza.
Muito obrigada, é uma alegria estarmos aqui para discutir um assunto muito importante, que é a comunicação. Sim, eu sou assessora de comunicação da Conferência dos Religiosos do Brasil. Somos hoje mais de 26 mil religiosos e religiosas associados à conferência e mais de 30 no nosso país. Uhum. Então, é uma alegria poder trabalhar e eu fui convidada, na verdade, estou aqui porque fui convidada pelo Dicastério para comunicar.
Esta seria a minha pergunta, o motivo da vinda da senhora aqui a Roma.
Ah, pronto. Então, eu fui convidada pelo Dicastério para a comunicação para participar da Conferência Global do Jubileu com as Irmãs Religiosas, que são profissionais e praticantes da comunicação em todo o mundo. Então, por ocasião do Jubileu dos Comunicadores, eu então ministrei, na verdade, uma palestra nesse grande movimento e momento que foi a Conferência Global.
Uhum. Essa Conferência Global teve como promotora a Fundação Konrad Hilton?
Isso, na verdade, a Fundação é que mantém todas as despesas das religiosas e também projetos sociais na linha social, mas também de comunicação.
No mundo inteiro,
no
né?
No mundo inteiro. Então, foram escolhidas algumas religiosas para contar as suas experiências de trabalho de comunicação nos seus países, da qual eu fui uma das convidadas para contar o trabalho da Conferência dos Religiosos do Brasil e da Confederação Latino-Americana de Religiosos, que é a CLAR, da qual também eu faço parte da Comissão de Comunicação e Cultura Digital. E junto a isso tudo, eu tinha uma função que era abrir a mesa de discussão, de uma das mesas de discussão sobre a importância de tecermos redes de relações na comunicação, sobretudo da vida religiosa, nesse mundo tão acelerado com todos os projetos comunicacionais do presente. A diretora de comunicação teológica, Natasha, é quem nos conduziu, junto com a irmã, com a outra irmã, conduziram todo o movimento de conhecimento e partilha de vida e da vida também aqui do próprio Vaticano. Então, fizemos um dia de conferência de partilha mesmo. Então, tinha experiência da Índia, da África, dos Estados Unidos e de tantos outros países e da América Latina, tínhamos o Brasil.
E qual foi a experiência que a senhora partilhou, então?
Discutir, abrir, na verdade, essa mesa de discussão para trazer uma das principais questões, que é redes que geram comunhão. As redes sociais, as redes de comunicação, elas devem promover participação, mas gerar comunhão. E que tudo isso deva ser feito em relação à busca por unidade, porque trabalhamos em movimentos e grupos muito distintos, mas a missão principal e o convite que ali nos foi compartilhado é que devemos, de alguma forma, buscar visibilizar carismas e missão, porque todos e todas estamos a serviço do Evangelho.
Qual foi, assim, qual a experiência das experiências que a senhora ouviu que, assim, que mais lhe tocou?
Me chamou muita atenção a experiência de uma das irmãs que trabalha na região da África, em alguns países da África, e que ela, com todas as dificuldades de meios, de internet e de equipamentos comunicacionais, promove um trabalho muito grandioso com as rádios comunitárias, né? E assim, um percurso de ouvir rádio conjuntamente naquelas comunidades bem distintas e longínquas dos seus espaços urbanos. Então, conseguem fazer comunicação em muitos jeitos, né? Sobretudo naqueles que não têm acesso à internet. E também uma outra irmã indiana que compartilhou, ela realiza trabalhos de vídeos, pequenos vídeos com a população indiana de um lugarejo da sua região, também com poucos equipamentos, mas como a promoção da vida religiosa, sobretudo com os mais necessitados. É quase que uma denúncia social que ela realiza.
Então, no caso da experiência que a senhora disse que tocou muito em relação à rádio, que acaba sendo, então, um meio de evangelização e também até os vídeos produzidos por essa outra irmã, né?
Na verdade, eu acho que as rádios hoje, elas são continuam sendo um grande potencial de encontro, de tecer realmente redes de transformação, porque elas servem para o anúncio, para a denúncia e para a promoção da comunhão, do esclarecimento, das realidades, às vezes tão com difíceis acesso à internet ou a outros meios mais avançados de comunicação. Eu queria falar um pouquinho sobre essa igreja que nós vivemos e essa atividade que foram promovidas pelo dicastério e o convite para discutir comunicação feito a mim, é justamente para a gente pensar que nós estamos numa igreja muito sinodal, né? E essa igreja, ela é profundamente comunicativa. Então, a missão, a participação e, claro, e a comunhão, elas são processos que precisam, de alguma forma, nos ajudar a chegar à essência comunicacional. Então, não seria nada interessante se não buscássemos viver profundamente todos esses aspectos comunicativos desse Deus que fala em plenitude conosco e a gente consegue entender todo esse dinamismo. Então, esse é o sentido que eu acho que precisamos dar a tudo que se fala de comunicação, sejam das redes sociais e sejam também das redes tradicionais.
O que a senhora espera do Jubileu dos Comunicadores?
Eu espero que nós, todos comunicadores, que eu também sou há muito tempo, há mais de 20 anos, que nós possamos ser pontes que encontrem pessoas, como pede o Papa Francisco. Então, quando nos reunimos enquanto comunicadores e comunicadoras, que não sejamos pessoas, que não sejamos sinais, mas que sejamos sinais de fato de esperança, naquilo que fazemos ou naquilo que podemos promover hoje na construção do diálogo com o outro. Por quê? Porque hoje os comunicadores muitas vezes vivem um pouco centrado nos seus espaços individualizados por conta de todo o movimento de comunicação que se tem externamente. E quando o Papa Francisco nos chama para estarmos aqui, ou para nos reunirmos conjuntamente, é para falar que a gente também precisa ser um sinal de esperança frente às tantas realidades, sobretudo a de comunicação.
Uhum.
Não sermos promotores de não paz, mas da paz, da justiça, da alegria e, claro, comunicando sempre o Evangelho.
Uhum. Uhum. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes?
Eu quero dizer que foi e continua sendo uma grande alegria termos a Rádio Vaticano a nosso serviço, da Igreja do Mundo, mas da Igreja do Brasil, né? E a vida religiosa que tão bem acompanha e também se serve desse meio. Então, dizer que estamos muito felizes pelo espaço e também por podermos sempre aproveitar dos belos conteúdos que aqui são produzidos. E avante! Somos uhum. todos comunicadores e comunicadoras e devemos encontrar sempre na outra ponta o outro, porque senão não existe comunicação. Se não existe pessoas, não existe comunicação.
Uhum. Irmã Neuza, fale um pouco sobre o trabalho da CRB.
Bom, é uma alegria falarmos sobre a Conferência dos Religiosos do Brasil. É uma conferência que completou, no ano passado, 70 anos de história. 70 anos de mística, profecia, esperança e construção, sobretudo, desse elo de unidade entre homens e mulheres a serviço do Evangelho. Nós estamos com a sede principal da conferência em Brasília e estamos disponíveis, na verdade, ou presentes em 20 regionais. Nas principais capitais do país, fazendo um serviço para a vida religiosa para mais de 26 mil religiosos que uhum. são associados à conferência. Qual é o trabalho principal da conferência? É animar, é motivar e é unir os religiosos em prol da causa dos mais necessitados, é visibilizar as ações humanitárias, é resgatar sentido de vida, ser sinal de Deus no mundo. Então, a conferência, ela é constituída por uma equipe diretora e junto a ela, assessores próximos, chamamos de executivo da conferência. Hoje são 12, da qual eu faço parte da assessoria de comunicação desta conferência e desenvolvemos um trabalho muito amplo na linha vocacional, na linha formativa, na linha das juventudes e da comunicação. Da comunicação, hoje nós estamos trabalhando com grupos grandiosos de irmãs e sacerdotes em formação online. Então, uhum. estamos com cursos de comunicação e mídias digitais todo semestre com 300 pessoas, se encerra um grupo, começa outro e assim vamos promovendo também a formação de comunicação para a vida religiosa. Além, é claro, de promovermos muitas atividades em congresso, acabamos de fazer um congresso de comunicação e inteligência artificial uhum. para a vida religiosa.
Uhum.
Então, a vida religiosa do Brasil, ela está desde as periferias mais longínquas das grandes cidades até a presença nas grandes cidades como presença profética.
Uhum. A senhora tocou num tema, comunicação e inteligência artificial, né? Que, da qual se fala muito
Sim,
hoje,
claro.
Né? Como conciliar essas, a realidade da comunicação religiosa com esta nova tecnologia, né? Com os novos meios de comunicação, com a inteligência artificial, inclusive?
Bom, a inteligência artificial, ela, segundo a sua história construtiva, já desde a década de 50, vem evoluindo na sociedade e como tudo, um dia chega a ser parte quase integrante da humanidade, né? Que é o que está acontecendo nesse momento. A inteligência artificial na vida religiosa, sobretudo porque nós estamos falando das pessoas, ainda é de muito medo. As congregações, nós estamos fazendo congressos, seminários, formações sobre isso, mas as congregações têm muita dificuldade ainda de ultrapassar um limite que é o limite cultural, de dizer assim, bom, agora eu preciso integrar um pouco essa tecnologia em algumas atividades do cotidiano. Há congregações um pouco mais evoluídas que já fazem uso de várias tecnologias de IAs, né, a serviço, então, da missão, como as pessoas que trabalham em educação, em comunicação, em outros meios, mas, claro, ainda há muita ressalva sobre o que é as IAs. E nossa missão principal é justamente dar formação para poder mostrar as oportunidades e os riscos que essa própria tecnologia nos traz.
Hoje em dia, por exemplo, a gente vê que os jovens estão muito assim, e também nós adultos, né? Muito ligados ao celular, né?
Sim.
Quase que se tornou assim não digo assim, uma obsessão. Qualquer coisa a gente está com o celular na mão.
Sim.
E muitas vezes isso às vezes não é tão benéfico, né?
Sim.
Crianças, sobretudo para as crianças, né? Então tem o lado positivo, né? Dos meios de comunicação, da inteligência artificial, né? E também os riscos, que são grandes, no caso, assim, tanto para crianças quanto para os adolescentes e jovens. Como trabalhar isso?
Bom, a verdade é que eu acho que há muitos riscos, sobretudo para aqueles e aquelas que não têm muito domínio sobre a técnica. Como tudo na vida, os riscos maiores ainda são por aqueles que falta o conhecimento. Nós vivemos, eu acho que, a questão do analfabetismo digital muito presente hoje na vida das famílias, sobretudo aquelas que passam dos seus 50 anos, porque a nova geração já vem meio que com letramento dessa realidade, que é o caso das crianças e jovens. Eu penso que há uma substituição muito grande das famílias entre o diálogo e a tecnologia. Por isso que as crianças talvez se ocupem muito do uso dos equipamentos eletrônicos.
Porque falta uma atenção.
Porque falta, eu acho que uma atenção, porque o centro hoje, ao meu ver, não está sendo muito o diálogo entre as famílias, mas a individualidade. E aí sim as pessoas buscam a informação e o diálogo fora de casa, fora dos ambientes mais próximo de si mesmo, que deveria construir, na verdade, ali esse diálogo mais fraterno, digamos assim. Então, a gente substitui tudo isso por um celular que nos dá, então, um diálogo com o mundo, e a gente vive a individualidade mais do que a vida participativa e de comunhão.
A virtude escatológica da esperança é o tema do espaço Memória Histórica do colega Jackson Erpen. Vamos ouvir.
De questa virtù cristiana il mondo oggi ha tanto bisogno. Il mondo ha bisogno della speranza, come ha tanto bisogno della pazienza, una virtù che cammina a stretto contatto con la speranza.
O mundo de hoje tem muita necessidade dessa virtude cristã. O mundo precisa da esperança, assim como tem tanta necessidade da paciência, uma virtude que caminha de mãos dadas com a esperança. Os homens pacientes são tecelões de bem. Desejam obstinadamente a paz, embora alguns tenham pressa e queiram tudo e já, a paciência tem a capacidade da espera. Até quando muitos à sua volta cederam à desilusão, quem é animado pela esperança e é paciente torna-se capaz de atravessar as noites mais escuras. Em 8 de maio de 2024, Papa Francisco concluía seu ciclo de catequeses, Os Vícios e as Virtudes, com uma reflexão sobre a esperança, onde ressaltava que a esperança e paciência caminham de mãos dadas. Esperança essa, que não engana, como reza o título da bula de proclamação do Jubileu 2025 que estamos vivendo. Dando sequência à sua série de reflexões sobre esse tema, Padre Gerson Schmidt nos fala hoje sobre a virtude escatológica da esperança. Vamos ouvir.
O ano jubilar 2025 tem como tema sermos todos peregrinos de esperança num mundo mergulhado de crises, guerras, revoltas, falta de fé e busca de reconciliação. Refletimos já o aspecto de sermos todos peregrinos, pois, conforme a liturgia reza, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. O caderno de jubileu número 23, A Igreja Peregrina Rumo à Plenitude, de autoria de Achim Schitz, concentra-se na questão da relação entre o tempo e a eternidade. O caderno proposto pela Sagrada Congregação para a Evangelização a pedido do Papa Francisco apresenta o capítulo 4 intitulado A Virtude Escatológica da Esperança. Baseia-se nas suas reflexões nos números 48 a 51 da Constituição sobre a Igreja a Lumen Gentium, que aponta a índole escatológica da nossa vocação. A virtude da esperança, tema rico de nosso Papa, é a virtude por excelência que determina o caráter escatológico dos fiéis da Igreja. O autor diz que a esperança cristã não é uma utopia, nem tem as características de uma fantasia. Esta última, a fantasia, oferece as perspectivas de condições que não têm nenhum fundamento na realidade. Cavalo com três cabeças ou com asas tem inegavelmente características fantásticas. Um animal assim não existe no mundo. É construído pelo engenho, pela imaginação humana, combinando de modo bizarro vários elementos que existem realmente. Na base de uma fantasia, portanto, há um sujeito humano que utiliza suas capacidades criativas de tal modo a invocar um ser que jamais foi visto no reino da experiência real. Utopia é um pouco diversa. Mesmo nesse caso, o homem cria algo de sua imaginação a partir de elementos da realidade que são combinados conforme seu desejo. Um estudante de medicina poderia imaginar ter frequentado todas as aulas prescritas em menos de 3 anos e poder reivindicar finalmente o título de doutor. A esperança cristã não é utópica, nem fantasiosa, mas é real, verdadeira porque se assegura e se alicerça naquele que ressuscitou e nos dá razão para acreditar na sua presença, na sua atuação e na sua obra redentora. Papa Francisco tem refletido em seu pontificado sobre a virtude da esperança. Na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, em 2013, ecoava assim aos jovens: não deixem que lhes roubem a esperança. Nosso sumo pontífice, com os gestos e palavras, é uma testemunha dessa esperança, entendida como ação espiritual de quem não se rende à noite do mal no mundo. Aquele que vive da esperança, afirma o pontífice, colabora com Deus para fazer novas todas as coisas. A esperança, um dom de Deus, também é uma tarefa que todo cristão deve cultivar, alerta o Papa Francisco, no novo livro A Esperança é uma Luz na Noite. Em língua original, La Esperanza è una Luce nella Notte, uma antologia que reflete sobre essa virtude, também tema do Ano Santo. O livro, publicado em novembro do ano passado, disponível nas editoras, é um grande subsídio para este ano jubilar 2025. Reflete o Papa Francisco: o jubileu de 2025, ano santo, em que eu quis que fosse dedicado ao tema Peregrinos de Esperança, é uma ocasião propícia para refletir sobre essa virtude cristã fundamental e decisiva. Especialmente em tempos como os que estamos vivendo, em que a Terceira Guerra Mundial em pedaços que está se desenrolando diante de nossos olhos pode nos levar a assumir atitudes de desânimo sombrio e cinismo mal disfarçado. A esperança, por outro lado, é um dom e uma tarefa para todo cristão. É um dom porque é Deus quem a oferece a nós. Esperar, de fato, não é um mero ato de otimismo, como quando às vezes esperamos passar em um exame de universidade, esperamos conseguir, ou esperamos que o tempo esteja bom para um passeio fora da cidade em um domingo de primavera, esperamos que faça tempo bom. Não, esperar é aguardar algo que já nos foi dado, a salvação no amor eterno e infinito de Deus. Aquele amor, aquela salvação que dão sabor ao nosso viver e que constituem a base sobre a qual o mundo permanece de pé, apesar de toda a maldade e crueldades causadas por nossos pecados de homens e de mulheres. Esperar, portanto, é acolher este presente que Deus nos oferece todos os dias. Esperar é saborear a maravilha de ser amado, procurado, desejado por um Deus que não se fechou em seus céus impenetráveis, mas que se fez carne e sangue, história e dias, para compartilhar o nosso destino.
O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese jubilar sobre Jesus Cristo, nossa esperança, na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. Por causa de um resfriado forte, a catequese do Santo Padre foi lida pelo padre Pierluigi Giroli, sacerdote rosminiano, funcionário da Secretaria de Estado. Peço-lhes desculpas porque, com este resfriado forte, está difícil falar, disse o Papa antes da leitura do texto. Hoje contemplamos a beleza de Jesus Cristo, nossa esperança, no mistério da visitação. A Virgem Maria visita Santa Isabel, mas é sobretudo Jesus no ventre materno que visita o seu povo, como diz Zacarias no seu hino de louvor.
Dopo lo stupore e la meraviglia, per quanto le è stato annunciato dall'angelo.
Depois do estupor e da admiração pelo que o anjo lhe anunciara, Maria levanta-se e põe-se a caminho, como todos os chamados na Bíblia, porque o único ato com que o homem pode corresponder ao Deus que se revela é aquele da disponibilidade ilimitada. Esta jovem filha de Israel não escolhe proteger-se do mundo, não teme os perigos e os julgamentos das outras pessoas, mas vai ao encontro dos outros. Sentindo o impulso do amor, Maria vai ao encontro de Isabel, sua parente, mas também uma idosa que acolhe, depois de uma longa espera, uma gravidez inesperada, difícil de enfrentar na sua idade. Mas a Virgem também vai ao encontro de Isabel para partilhar a sua fé no Deus do impossível e a sua esperança no cumprimento das suas promessas.
L'incontro fra le due donne produce un impatto sorprendente.
O encontro entre as duas mulheres tem um impacto surpreendente. A voz da cheia de graça que saúda Isabel provoca a profecia na criança que a idosa traz no seu ventre e suscita nela uma dupla bênção. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E também uma bem-aventurança. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.